פרשת את הסימן לפרשת ויגש. פרשת ויגש, פרשה que tem o desfecho da história que está vindo nos acompanhando já duas semanas, quando no final da parashá da semana passada o Yosef pega, entre aspas, tudo foi feito, o seu irmão Binyamin com o cálice, entre aspas, roubado na sua mala. E aí declara que ele vai ter que ficar como escravo no Egito. Na realidade, nossos mestres explicam que aqui teve um teste. Yosef quis fazer um teste com os irmãos. Há 22 anos atrás, me venderam fácil. Eu quero ver agora o que acontece. Será que os meus irmãos já se arrependeram disso? E por isso, ele tenta pegar o Binyamin. Ele quer ver até que ponto vão lutar para que Binyamin não fique no Egito. E de fato, Yehudá, que tinha assumido perante o pai que vai trazer o Binyamin para casa, enfrenta o Yosef e começa a contar para o Yosef, falar duro com o Yosef. O Midrash traz que Yehudá ficou furioso, gritou com o Yosef de uma forma amedrontadora. E nesse momento o Yosef percebe que os seus irmãos não estão para brincadeira e não vão deixar o Binyamin ficar. E eles vão lutar, se for necessário, como Yehudá fala para eles, se for necessário eu mato você e o faraó juntos, não tenho medo. Ele percebe que eles de fato fizeram tshuva do que aconteceu, e ele então diz, vou contar para vocês, ani Yosef, eu sou Yosef. Eles ficam uma hora perdidos, e diz ele, vão e tragam o pai para cá, e saibam, vocês não têm culpa de nada que aconteceu, porque Deus me mandou para cá para poder alimentar vocês, e vem todo mundo para cá, morar aqui, vai dar tudo certo. Depois eles vão, contam para o Yaakov, no começo o Yaakov não quer acreditar, finalmente ele vê as carruagens que foram enviadas pelo seu filho Yosef, Yaakov naquele momento se anima e desce de fato para o Egito com toda a família, se dá conta toda a família que desceu junto, e como é o grande encontro entre Yosef e Yaakov, depois de 22 anos sem se verem. E a Torá conta também o que aconteceu nesses anos, 2 anos de fome até esse momento no Egito, como que Yosef vendeu comida para o povo, em troca do quê, todos os detalhes. E finalmente tem também aqui na nossa paraxá o encontro entre o Yaakov e o faraó. Yosef leva para apresentar o pai dele para o faraó e os seus irmãos. Eles recebem do faraó uma terra muito boa, a terra de Goshen, para eles morarem lá. Nossos sábios dizem o que foi que Yaakov viu nas carruagens que Yosef mandou para ele, que revigorou ele. Dizem nossos mestres que isto lembrou o assunto que eles estudaram antes da despedida. O que aconteceu? Quando Yaakov falou para Yosef, você deve ir e ver como estão seus irmãos, que dali começou toda a história da venda. O Yaakov acompanhou o Yosef até um determinado ponto. E ensinou ao seu filho, e comentou com o seu filho, que isto é uma mitzvah. Existe uma mitzvah de acompanhar uma pessoa que está indo viajar. Acompanhar ela, um pouco. Não precisa acompanhar até chegar no de cima, mas tem que acompanhar um pouco. Daí sai o conceito de se acompanhar. Uma visita que vem em casa, se acompanha ela até a porta, se acompanha pessoas que vão viajar até o aeroporto, se acompanha até o ônibus, ou se acompanha até o táxi, se acompanha uma pessoa. De onde nós aprendemos? Nós aprendemos isso daquela famosa lei da Eglarufá. Eglarufá, aquela lei de um sujeito que foi encontrado morto, Deus nos livre, no meio do caminho, não se sabe o que aconteceu com ele, se trazia o Sanhedrin, o Sanédrio, o Supremo Tribunal até aquele local, se media para ver qual a cidade mais próxima daquele local, de onde está esse morto. E aquela cidade tinha que fazer todo um processo com uma Eglá Arufá, uma bezerra decapitada, e eles declaravam que eles não têm culpa na morte dessa pessoa, diz o Rashi lá. O que eles declaravam, tinha que se declarar que nós não deixamos essa pessoa sem comida e sem bebida e sem acompanhá-la antes dela sair da cidade. Aqui nós aprendemos a importância de se acompanhar uma pessoa para fora da cidade. E esse foi o assunto que Jacob e Yosef estavam estudando quando eles estavam se despedindo, e Jacob estava cumprindo isso, acompanhando Yosef alguns passos ou metros ou quilômetros até ele depois prosseguir a sua viagem para chegar no destino que era encontrar com seus irmãos. O Maharal de Praga pergunta qual é exatamente o conceito de acompanhar a pessoa. O que você ganha acompanhando a pessoa? Você está declarando que essa pessoa não morreu por falta de comida, por falta de bebida, por falta de acompanhamento. Mas o que significa falta de companhia? O que significa isso? Afinal de contas, se você vai acompanhar ele até o destino, dá para entender que pode ser que você faria a segurança dessa pessoa, você ficaria de segurança. Não é o caso. Você acompanha um pouco. O que isso ajuda a esta pessoa? Diz o Maharal que quando uma pessoa é acompanhada, ela se sente bem. Ela se sente não sozinha. A pessoa sente que faz parte dessa família, faz parte dessa comunidade, faz parte dessa pessoa. O que isso ajuda? Isso ajuda que de repente ele enfrenta alguém, um animal ou o que for, algum perigo no caminho. Isso fortalece ele. Eu não estou sozinho. Eu fui acompanhado, eu pertenço a alguém, eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma comunidade. Eu sou uma pessoa importante. E por isso, dá uma força maior para a pessoa lutar contra aquele perigo que apareceu no meio do caminho. A Rav Shlomo Frank traz que essa foi uma dica na realidade de Yaakov Avinu para Yosef quando ele estava levando o seu filho. Saiba uma dica para a sua vida: assim como eu estou te acompanhando, e que nós aprendemos isso de Eglá Arufá, e essa companhia que eu estou te fazendo tem um valor de demonstrar que você não está sozinho. Saiba que isso você deve levar para a sua vida. Onde quer que você esteja, lembre-se que as pessoas que estão à sua volta querem se sentir bem. As pessoas que estão à sua volta querem se sentir que não estão abandonadas. Que alguém se importa por eles. Que eles têm amigos, que eles têm família, eles têm comunidade. E, portanto, se preocupe com as pessoas que estão à sua volta. E de fato é isso que Yosef faz ao longo da sua trajetória. Yosef, quando foi preso, nós lemos há duas semanas atrás na Parashá, ele foi preso e lá tinha dois ministros que foram presos em seguida. O ministro da bebida e o ministro do pão. E um dia eles acordam, então um cara feia. Por que que um cara feio? Tiveram um sonho, está incomodando eles, não sabem qual é a interpretação, está incomodando. O Yosef passa do lado deles, e viu que eles estavam com a cara feia. Alguma coisa não está bem com eles. Yosef podia virar as costas e falar, tá bom, não está bem, acordou com o pé esquerdo, problema dele. Mas Yosef aprendeu algo. Você precisa se preocupar com as pessoas que estão do seu lado, para que eles não se sintam só, para que essas pessoas não se sintam abandonadas. E por isso Yosef pergunta e diz para eles o que aconteceu. Madua penechem raim hayom, por que que a sua face está ruim hoje? O que aconteceu com vocês? E aí eles contam os sonhos, e Yosef interpreta os sonhos. E graças à interpretação desses sonhos é que mais tarde, quando o faraó tem o sonho, e ele pede para as pessoas interpretarem, não consegue ninguém lá que interprete para ele, dos sábios dele, aí aparece o ministro da bebida e fala, ah, tinha um rapaz lá muito interessado na nossa paz, e ele interpretou para nós o nosso sonho, e assim vem Yosef interpretar o sonho para o faraó e vira o vice-rei do Egito. Quer dizer, o Yosef, seguindo isso, de se preocupar para que os outros se sintam bem, no final das contas, quem se beneficiou foi o próprio Yosef. Ele acabou sendo redimido graças a essa preocupação que ele tinha com as pessoas que estavam à volta dele. Rafael conta que na Europa havia um rabino chamado Rav Yosef Lichter. Esse Rav Yosef Lichter era descendente do Uremá, e ele, durante a Segunda Guerra, ele e a família dele se fizeram de camponeses poloneses. Camponeses poloneses. E eles escaparam assim. O que ele tomava muito cuidado é em fazer Kiddush Levaná todos os meses. A brachá que se faz pela renovação da lua, que a Shem renova a lua todos os meses. Por quê? Existe um Baer Heitev que diz que é uma sgulá, para uma garantia para a pessoa, para viver naquele mês, fazer Kiddush Levaná. O Baer Heitev diz que toda pessoa que faz Kiddush Levaná é garantido que naquele mês ele não vai morrer. Então, quando a pessoa faz Kiddush Levaná, ele na verdade está fazendo um seguro de vida por 30 dias, está renovando por 30 dias o seguro de vida. Você tomava muito cuidado para sempre fazer Kiddush Levaná. Quando terminou a Segunda Guerra e a Rússia assumiu onde ele morava, na Polônia, a Rússia impôs toque de recolher. Chegou a noite e Rav Yosef Lichter queria fazer Kiddush Levaná, era começo do mês, tinha lua, ele precisava fazer Kiddush Levaná. E ele saiu na rua, fez Kiddush Levaná. Imediatamente vieram da polícia secreta, prenderam ele, levaram ele para um porão onde tinha um juiz, e o juiz virou para Rav Yosef e falou para ele, você acha que você agiu certo ou você acha que você fez errado? Rav Yosef falou para ele, olha, eu acho que eu agi certo. E Rav Yosef pensou, vou explicar para ele, começou a explicar para ele, falar em ídis, começou a falar em ídis, sabe? Eu sou judeu, e nós temos uma brachá para fazer todos os meses de Kiddush Levaná. Kiddush Levaná só dá para fazer à noite, quando a lua está brilhando. Então, quando anoitecer, eu saí na rua para fazer Kiddush Levaná. O juiz mandou todos os policiais saírem e disse para Yosef, você lembra que há muitos anos atrás, antes da Segunda Guerra, você estava uma vez voltando da sinagoga e você viu um menino, Chaim, sendo atacado por uns brutamontes? E você foi lá, enfrentou e falou, para, larga essa criança. Disse Rav Yosef, sim, eu lembro. Diz o juiz, eu sou o Chaim. E o Chaim então manda chamar todos os policiais de novo e fala para eles, esse sujeito que está aqui é um dos maiores comunistas que tem. Gente fina, e eu faço questão que vocês acompanhem ele até em casa e prezem pela segurança desse sujeito. Fora a similaridade com Yosef, que diz, Ani Yosef, eu sou Yosef, e de repente tudo fica melhor. Ele aqui diz, eu sou Haim. O fato de Rav Yosef Lichter se importar com as pessoas que estão à volta dele acabou salvando a vida dele depois. Isso que Yosef aqui aprendeu. E é isso que é interessante no começo da nossa paraxá, quando ele se revela para os irmãos, Yosef diz para os irmãos, eu sou Yosef. Ele podia terminar por aí a frase, eu sou Yosef. E aí, os irmãos ficaram atordoados, iam ficar bem. E o Yosef podia pensar, escuta, eu até hoje sofri, agora deixa eles sofrerem um pouco. Deixa eles ficarem pensando, oi, o que aconteceu, o que a gente fez, foi. Deixa. Mas não. O Yosef quer ver que as pessoas que estão à volta estão bem. Não precisa deixar o outro sofrer. Ele fala, não fiquem chateados, não fiquem nervosos que vocês me venderam, eu fui parar aqui. Porque Deus me mandou aqui para poder vender comida para vocês. Não fiquem desesperados, tudo foi para o bem. Não precisa ficar chateado com a situação. Vamos enfrentar, está tudo bem, vamos seguir. Deus me mandou aqui para dar uma salvação para vocês e para poder dar comida para todo mundo. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou e ele me fez virar o vice-rei. Está tudo tranquilo, voltem para casa tranquilos. Depois, interessante que Yosef fala também para eles, quando fala para eles voltarem para casa e buscarem o pai, o Yosef diz, Al tirgezu badarech. O que significa Al tirgezu badarech? Significa não enervem no caminho. O que significa não enervar no caminho? Então tem várias interpretações o que o Yosef transmitiu aqui para os irmãos. O mais simples quer dizer, como Rashi traz, não começa agora a brigar no caminho, discutir, você que falou, você que deu a ideia, você que vendeu, você que falou para matar, você... não, acabou. Não briguem. Agora, o Baal HaTurim traz aqui no versículo, Al tismechu alai lomar achinu gedol haaretz lasot avel leshum adam, ela al tirgezu leshum adam lelech bederech asade zruah. Não digam, disse o Yosef, nosso irmão é o grande aqui da terra, o nosso irmão é o vice-rei. Então, nós podemos enervar quem estiver pelo nosso caminho? Nós podemos passar pelo campo que estiver pelo nosso caminho? Não façam uma coisa dessas. Não se aproveitem da situação. Vocês são meus irmãos? Tá bom, tá muito bem. Mas vocês têm que respeitar todas as pessoas que estão à sua volta. Não pensem que só porque vocês são meus irmãos, ou como se diz em Israel, que você tem protecção, que você pode fazer o que você quer. Respeitem as pessoas que estão à sua volta. E façam com que as pessoas que estão à sua volta sintam-se bem. É isso que Yosef transmite agora nas agalot, naquelas carruagens, quando ele manda para o pai. Diz, pai, lembra aquilo que você me ensinou quando eu saí de casa? Que tem que se acompanhar a pessoa. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar com o próximo. Porque nós temos que fazer com que o próximo não se sinta sozinho, abandonado. Eu fiz isso. E graças a isso eu estou onde eu estou. Isso que salvou a minha vida ao longo de toda essa época que eu estava distante de você, pai. Se preocupar com a pessoa. Se preocupar com quem está próximo de nós. Fazer com que as pessoas que estão próximas, ou nem obrigatoriamente as pessoas que estão próximas, mas pessoas distantes. Fazer com que as pessoas se sintam queridas. Fazer com que as pessoas se sintam não sós. Pessoas que estão sempre acompanhadas, pessoas que estão sempre com alguém se preocupando por eles. Isso vai ajudar estas pessoas e, no final das contas, isso acaba ajudando a própria pessoa.